Espécies de aves conhecidas como caboclinhos têm DNA idêntico, mas aparência diferente.
Simbiose entre protozoário e bactéria pode explicar a evolução de organelas.
Insetos produzidos por empresas reduzem o uso de produtos químicos na agricultura.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e a partir de agora você acompanha as principais notícias sobre a produção científica brasileira. Aqui ao meu lado está Marcos Pivetta, editor especial da revista. Olá, Marcos.
Olá, Fabrício.
Pesquisadores do Instituto de Energia e Ambiente da USP desenvolveram uma tecnologia para produzir gelo que mudou a rotina de pescadores que vivem na comunidade Vila Nova do Amanã, no município de Maraã, a 600 quilômetros de Manaus.
Com 20 painéis solares fotovoltaicos integrados a um motor, um compressor e outros equipamentos de fabricação nacional, a máquina produz 30 quilos de gelo por dia.
O gelo fabricado com energia solar é utilizado para a conservação do pescado distribuído em locais distantes até 15 horas de barco. No final do dia, os ribeirinhos retiram as barras de gelo e as colocam em caixas de isopor, onde os peixes são acondicionados.
Vila Nova do Amanã faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma área de mais de 1 milhão de hectares, situada a 600 quilômetros a oeste de Manaus. Em 2014, o projeto foi apresentado no Desafio Google de Tecnologias de Interesse Social e se classificou entre os 10 primeiros. O prêmio de R$500 mil foi usado para instalar as máquinas. O professor da USP, Roberto Ziles, criador do equipamento, quer agora adaptá-lo para a refrigeração da produção de leite em locais remotos. Seguimos com Clara Nunes, uma passagem de Peixe com Coco.
Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar.
É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá.
A pinga vem do alambique, Valdomiro foi buscar.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
O nosso convidado de hoje no estúdio da Rádio USP é Luiz Fábio Silveira. Ele é curador da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da USP. Luiz Fábio é um dos autores de um estudo que investiga a história evolutiva de 11 espécies diferentes de caboclinhos, um grupo de pequenas aves que habitam áreas abertas da América do Sul. Professor Luiz, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Obrigado, bom dia, é um prazer.
O Marcos Pivetta vai fazer a primeira pergunta.
Bom dia, Luiz.
Bom dia, Marcos.
Eu queria que você contasse primeiro o que são os caboclinhos e o que diferencia as 11 espécies que você estudou nessa pesquisa.
Bom, os caboclinhos formam um grupo de aves absolutamente fascinante. São aves de pequeno porte, granívoras. Elas medem em torno aí de 8 centímetros, pesam em torno de 7 gramas e que são amplamente distribuídas pelas áreas abertas aqui da América do Sul. São aves muito estimadas pela população, como aves de gaiola, né? Em vários locais elas são, inclusive, bastante capturadas. Elas se diferenciam basicamente pela plumagem dos machos. As fêmeas são absolutamente indistinguíveis do ponto de vista morfológico. A gente não consegue separar as diferentes fêmeas das espécies, mas os machos são completamente diferentes entre si. E isso foi uma das motivações para o nosso estudo.
Diferentes como? Só para a gente ter uma ideia.
Existem espécies que têm o alto da cabeça completamente negro, né, com o restante do corpo com tons aí que variam de um vermelho tijolo ou um marrom avermelhado, até espécies com a região do papo, a região da garganta, branca ou negra, ou todo o peito negro. Então são bichos que, quando você vê os machos, de longe você sabe as espécies. Elas são absolutamente diferentes entre si, nos machos. Mas quando você chega para olhar as fêmeas, elas são realmente muito semelhantes.
Agora, Luiz, se elas são diferentes, elas não deviam ter já um genoma também bem diferente?
Pois é, essa foi uma das descobertas do nosso estudo. Inclusive foi, na verdade, até a motivação para a gente começar a trabalhar com esse grupo de aves. Porque a partir do momento que a gente observava em campo e nas coleções lá do Museu de Zoologia, que os machos eram absolutamente distintos entre si, que não haveria possibilidade de confusão entre os machos, a gente tinha muita dificuldade para identificar as fêmeas. E aí surgiu a pergunta, né? O que está acontecendo ou quais são os motivos por trás dessa ausência de diferenciação morfológica só num dos sexos, né? Só nas fêmeas. E deveria acompanhar, né? A teoria clássica diz que essas diferenças deveriam acompanhar aí machos e fêmeas sendo distintos entre as espécies. E a gente começou a investigar do ponto de vista morfológico, não foi possível descobrir nenhuma diferença morfológica, e aí entramos na genética. E aí que as coisas ficaram ainda mais interessantes e mais complicadas.
Agora, o resultado de vocês central é que vocês viram que em oito espécies o DNA era muito parecido e indistinguível, e só de três vocês conseguiam diferenciar. O que isso quer dizer? As espécies estão se formando ainda?
Pois é, esse foi o achado que nos deixou muito felizes e muito animados, porque isso balança um pouco os conceitos tradicionais que a gente tem de espécie, né? Que são bichos que, na teoria clássica, né? Nos conceitos mais clássicos, eles teriam que ser distintos tanto do ponto de vista morfológico e também do ponto de vista genético. E o que é interessante nesse caso é que a gente tem uma diferenciação morfológica completa, não há sobreposição na plumagem dos machos, e no genoma dos bichos, dessas oito espécies, a gente não conseguiu ainda, com os marcadores, a gente usou dezenas de milhares de marcadores genéticos, nós não conseguimos ainda detectar nenhuma diferença genética que separe as espécies do ponto de vista do genoma. Isso quer dizer para nós que essas espécies ainda estão em formação. Num paralelo muito interessante com o que a gente observa, por exemplo, com os famosos, né, bem conhecidos, tentilhões de Galápagos lá, lá no Equador.
Como é que esse estudo, o estudo sobre o bico dos tentilhões de Galápagos se relaciona com a sua pesquisa sobre os caboclinhos? Por que a gente pode comparar as duas?
Uma comparação interessante de ser feita é que no caso dos tentilhões de Galápagos, as diferenciações morfológicas se concentraram muito em cima do formato e no tamanho do bico das espécies. Elas são, do ponto de vista da plumagem, bastante parecidas entre si, e o que diferencia entre as diferentes espécies que ocorrem nas mesmas ilhas lá no arquipélago das Galápagos é o formato do bico. Nos caboclinhos...
Que tem a ver com o tipo de alimento que está disponível
em
cada lugar.
Isso, com sementes mais duras, com determinados tipos de sementes, ou com até a captura de insetos, usando pequenos espinhos, enfim. Ali teve uma irradiação evolutiva muito interessante. Indo para o continente, voltando para o continente sul-americano, nessas áreas abertas, os caboclinhos, de maneira muito similar, eles explodiram em termos de diversidade de coloração, de padrões de plumagem. Enquanto que em Galápagos a gente tem uma diferenciação maior nos formatos dos bicos das aves, no continente a gente tem, nesse caso dos caboclinhos, uma diferenciação muito grande na coloração dos machos. E agora existem trabalhos em andamento mostrando também que os cantos também são distintos. No ouvido, no dia a dia, quando você ouve as aves, você não vê muitas diferenças. Aí quando você tem um número bastante grande de gravações, você começa a analisar isso graficamente e você vê que tem pequenas diferenças que começam a emergir também e que parecem que são importantes para promover o isolamento dessas espécies.
Perfeito. Luiz, você está criando as 11 espécies de caboclinho em casa, né? O que você está tentando entender com eles ali na sua casa?
A coisa começou de uma maneira muito simples, começou como uma pesquisa acadêmica para diferenciar as espécies e tudo, e foi virando um novelo, né? Agora está virando uma bola de neve que eu não sei quando eu vou conseguir sair dessa bola de neve. Porque a gente conseguiu, quando a gente percebeu essas diferenças, essa ausência de diferença genética entre as aves, a gente resolveu investigar, então, por que elas se mantêm coesas em campo. Porque eu, por exemplo, eu tenho muitos anos e uma experiência razoável com esses bichos na natureza e nunca encontrei híbridos. Então, ou seja, as fêmeas, embora a gente não consiga reconhecer a diferença entre as fêmeas, elas sabem quem são os machos da espécie dela e os machos também sabem reconhecer quem são as fêmeas da sua mesma espécie. Então, para a gente tentar entender melhor a evolução e os padrões de plumagem, como isso acontece, o único jeito de você fazer isso de forma controlada é num laboratório. Né? E esse laboratório acabou virando o quintal da minha casa. Eu pedi uma licença para o IBAMA, para o ICMBio, expliquei o projeto, né? Você tem que fazer um projeto científico para isso. A Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo também deu apoio a esse projeto. Então, a gente começou a montar um pequeno plantel onde a gente cria essas aves, reproduz essas aves em cativeiro para poder continuar mantendo os estudos genéticos e os estudos de padrão de plumagem.
Quantas aves você tem em casa?
82. Tô ficando louco. Os caboclinhos estão me levando à loucura.
Uma área muito grande que você precisa para isso?
Não, eles são aves pequenas, né? Então, uma gaiola onde eles ficam muito confortáveis, muito bem. Eles têm. A gaiola tem em torno aí de 1 metro de largura. Então, meu quintal é razoável. Eu moro num condomínio aqui perto de São Paulo, então dá para manter. A vantagem é que os vizinhos estão adorando, né? Porque tem uma sinfonia de passarinhos cantando ali toda manhã. Então virou um ponto onde todo mundo para ficar batendo papo na esquina da minha casa.
Perfeito. Nós conversamos com Luiz Fábio Silveira. Ele é curador da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da USP. Ao lado do argentino Leonardo Campanha, do Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Luiz Fábio investiga o processo evolutivo de 11 espécies de pequenas aves conhecidas como caboclinhos. Para saber mais sobre a evolução dessas aves, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música você escolheu para encerrar a nossa entrevista.
Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar para um público maior sobre as aves, né? Especialmente sobre os caboclinhos, que são fascinantes. E eu vou pedir uma música que, na verdade, veio uma música encomendada da minha esposa. Ela me proibiu de pedir outra, que é Learning to Fly, do Pink Floyd.
Just a bridge.
Pesquisa Brasil.
Um grupo independente de pesquisadores do Reino Unido divulgou um relatório que propõe limites para o uso de indicadores na avaliação de universidades e grupos de pesquisa. O título do relatório, The Metric Tide, ou A Maré das Métricas, numa tradução livre, se refere ao uso cada vez mais frequente de índices, como número de artigos científicos, número de citações a artigos, rankings universitários, na avaliação do desempenho de cientistas e de instituições.
O relatório foi encomendado pelo Higher Education Funding Council for England, órgão responsável por financiar e avaliar o sistema universitário e de pesquisa da Inglaterra. Segundo os responsáveis pelo documento, o problema não é utilizar esses indicadores, que, aliás, conseguem dar boas pistas sobre a produtividade de pesquisadores.
A questão é usá-los de uma forma responsável para evitar distorções. Segundo o relatório, os indicadores podem suplementar e dar apoio ao julgamento de mérito feito por especialistas, a chamada avaliação por pares, mas não serve para substituí-la.
O relatório recomendou que seja mantido o modelo atual do Research Excellence Framework, um grande processo de avaliação feito no Reino Unido a cada 5 anos, que define a distribuição de verbas públicas pelo período seguinte. O modelo é baseado na avaliação qualitativa de grupos de pesquisa feita por especialistas que também utilizam indicadores selecionados de forma criteriosa. Os responsáveis pelo relatório também instituíram um prêmio às avessas, o Bad Metric Prize, para denunciar usos inapropriados de indicadores quantitativos.
Para saber mais detalhes sobre o relatório The Metric Tide, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Memória.
Uma coleção de antigos frascos de vidro guardados no laboratório do professor Henrique Eise Toma, do Instituto de Química da USP, contam uma passagem importante da história da indústria química no mundo.
Os vidros, que ainda contêm amostras de corantes, foram trazidos à USP em 1934 pelo químico alemão Heinrich Reinbold. O pesquisador veio para o Brasil com a missão de ajudar a implantar o curso de Ciências Químicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da recém-fundada Universidade de São Paulo.
Ao deixar sua terra natal, Reinbold trouxe na bagagem frascos de vidro com substâncias químicas que pertenceram ao avô, o químico Heinrich Caro, um dos precursores da indústria química moderna.
Esse frasco que está aqui no laboratório pertenceu ao avô do fundador desta escola. O fundador se chama Heinrich Reinbold e foi a pessoa que começou a pesquisa da química, o ensino da química aqui na USP e também, eu diria, no Brasil. É por isso que ele foi o avô, então, do fundador dessa escola. Mas por que que é tão importante? Por que que eu acho que é tão importante? Esses vários frascos que estão aqui foram sintetizados, os materiais, são corantes. E esses corantes foram sintetizados pelo Heinrich Caro, o avô do nosso fundador. Mas por que isso é tão importante? Porque há 150 anos atrás, o mundo dependia da extração de corantes de plantas e animais, porque o homem não sabia fazer corantes sintéticos. Não existia ainda a indústria química moderna. Então, esse pesquisador, o Caro, ele desenvolveu os primeiros pigmentos sintéticos que não dependiam, portanto, da natureza. Quando ele descobriu a síntese desses pigmentos, entre os quais a alizarina, azucorantes, azul de metileno, o homem se encantou com a possibilidade de fazer corantes. E tudo ganhou cor. Então, a partir desse momento, deixou-se de ter a dependência com a extração de produtos da natureza e o homem passou a comandar agora o descobrimento de cores. A partir do momento que o homem ganhou o poder de controlar as cores, nasceu a indústria de corantes, a indústria de fotográfica, as células ganharam cores no, nos microscópios e tudo passou a ser colorido. Para obter esses produtos, esses corantes, a indústria química se mobilizou para produzir todos os reagentes, soda, ácido sulfúrico, carbonatos, todos esses materiais que alimentaram a indústria de corantes. É por isso que aí nasceu a indústria química. A indústria química no mundo cresceu em torno dos corantes. E esses frascos são os primeiros corantes sintetizados pelo fundador dessa indústria química, que foi a BASF, né, na Alemanha. E esses frascos contam essa história que a maior parte do mundo desconhece. É por isso que é muito importante.
Henrique Eise Toma explica como os frascos de Heinrich Heimbold foram encontrados.
Esses reagentes que iam ser jogados no lixo, porque não eram meus. O laboratório, quando foi desmontado, o laboratório antigo do professor Heimbold, esse material ia ser incinerado. Eu, por acaso, eu descobri no amontoado e eu fiquei horrorizado. Meu Deus, isso é coisa de um valor incalculável. Eu guardei no meu laboratório e depois eu coloquei numa estante que ainda é original, que pertenceu ao professor Heimbold, cheio, infestado de cupim. Estava uma horror. Mas eu não tive coragem de destruir essa estante, porque era original, tem 80 anos. Tem tanto a nossa memória, do fundador da nossa escola, como a memória da química no mundo, não é no Brasil, no mundo. E o fundador tem a ver conosco. O fundador foi o avô da pessoa que começou a introduzir a química moderna no Brasil.
Para saber mais sobre a contribuição do químico alemão Heinrich Heimbold na implantação do curso de Ciências Químicas da USP, leia a reportagem de Bruno Di Pierro na seção Memória da revista Pesquisa FAPESP, ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Nós seguimos com Caetano Veloso e uma passagem do Trem das Cores.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui, trem das cores, sabe os projetos tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Uma lagarta se escora sobre uma folha verdinha, depois que come todinha, deixa o talo e vai embora.
Empresas brasileiras estão desenvolvendo métodos de criação de insetos que são utilizados para ajudar na polinização e no combate a pragas. Na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, são descritas várias tecnologias de produção de insetos que podem reduzir e até eliminar a aplicação de produtos químicos em algumas atividades agrícolas. Nós estamos na linha com Marcelo Poletti, ele é sócio fundador da Promip,
que é sediada em Engenheiro Coelho, uma cidade próxima a Campinas. Marcelo Poletti, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, bom dia a todos.
Marcelo, desde 2010 o seu grupo está desenvolvendo uma tecnologia para a criação de abelhas nativas para polinização. Quais as razões para essa demanda crescente por polinizadores no Brasil?
Nós iniciamos um trabalho de pesquisa em 2010, né, para produzir abelhas sem ferrão, que são os meliponídeos. Hoje discute-se muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, o desaparecimento, redução do número de agentes polinizadores, que são principalmente as abelhas, em várias culturas. Né? E essa redução da presença das abelhas nessas culturas tem afetado diretamente a produtividade.
E como é que funciona essa polinização por abelhas produzidas, entre aspas, para a agricultura? Né? Como é que elas são criadas? Como é que elas são incorporadas nas lavouras?
Ok. Tá. A produção de abelhas, na verdade, para polinização, no Brasil, ela é ainda incipiente. Na verdade, com relação às abelhas sem ferrão. Né? Nós começamos esse trabalho exatamente para levantar informações para produção massal. Tá? Essa produção massal ela inicia-se em condições de laboratório. Tá? Então, nós produzimos as rainhas, que vão dar origem às colônias, in vitro, utilizando uma dieta artificial. Nós conseguimos, então, a produção dessas rainhas em condições de laboratório. Em seguida, essas rainhas são liberadas para condições de uma condição de semicampo, onde nós iniciamos, então, as colmeias, né, que vão ser levadas até o produtor através do serviço de polinização. Tá? Essa rainha, então, é introduzida nessa colônia em campo, ela faz o seu primeiro voo nupcial, faz o acasalamento, encontra o macho fora da colônia, volta para a colônia e aí começa a desenvolvê-la. Tá? Nós vamos ter um período aí de mais ou menos 3 meses até ter uma colônia pronta para ir para o campo. Né? A produção de abelhas com objetivo de polinização, ela já é bem fundamentada fora do país, né? Mas daí trabalha-se, por exemplo, na Europa, em vários países da Europa, com outros gêneros de abelhas, outras abelhas que para a gente aqui no Brasil ainda não são muito comuns.
Por exemplo?
São as abelhas do gênero bombos, né?
E qual é a diferença do ponto de vista de produtividade agrícola?
Com relação às abelhas?
Com relação às que a gente usa aqui.
Na verdade, as abelhas que são produzidas na Europa, elas são utilizadas principalmente para a cultura do tomate. Tá? Aqui no Brasil, nós começamos o projeto para introduzir as abelhas, por exemplo, em cultivos como o morango. Tá? No morango, a falta de polinização ela pode produzir, então, frutos deformados. E esses frutos deformados, que são muitas vezes encontrados nas gôndolas dos supermercados, eles, então, afetam a capacidade de rendimento dessa cultura. Né?
Marcelo, como é que estão os testes com os polinizadores da Promicp? Quais são os próximos passos para que essas abelhas e os seus ninhos sejam comercializados?
Ok, tá. O projeto que você mencionou inicialmente, né, que foi iniciado em 2010, ele reunia 3 etapas. A primeira etapa que foi cumprida pela empresa foi o quê? O estabelecimento, então, o aumento da produção desses organismos em condições de laboratório, semicampo, para liberação. O segundo objetivo da pesquisa foi avaliar a compatibilidade desses organismos, desses agentes polinizadores, com alguns dos principais produtos químicos, então defensivos, utilizados nas culturas no Brasil. Tá? Nós estamos vencendo também mais essa etapa. Tá? E a terceira etapa seria os trabalhos de eficiência em campo. Nós desenvolvemos um trabalho ano passado para avaliar a eficiência dos agentes polinizadores produzidos in vitro pela empresa na cultura do morango e tivemos resultados interessantes, resultados bons. Agora nós estamos avaliando a eficiência nessa terceira etapa desses organismos em outras culturas, como o café, por exemplo, que é uma cultura que é extremamente dependente dos agentes polinizadores. Né?
Marcelo, além dos testes com os polinizadores, a Promip já tem no mercado 3 espécies de ácaros, que são aracnídeos, né, não são insetos, para o combate a pragas. Como é que esses ácaros funcionam?
Tá. Na verdade, assim, a empresa, a Promip, ela foi fundada em 2006 dentro da incubadora da Exalctec em Piracicaba. Tá? Então, uma empresa que surgiu dentro da Universidade de São Paulo, né, em Piracicaba, na Exalc. Tá? E o primeiro trabalho que nós desenvolvemos, já com o apoio da FAPESP, com o programa PIP-FAPESP, foi a produção comercial em larga escala desses agentes, que são os ácaros predadores. Hoje, a empresa possui produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura. Então, esses três organismos que você mencionou são produtos biológicos que contêm os ácaros predadores. Aí nós temos uma biofábrica, estação experimental, onde nós produzimos esses organismos em larga escala, transformamos em produto, então tem o registro do Ministério, o aval do Ministério, e esse produto é comercializado para a agricultura. Inicialmente, nós começamos a produção e fornecimento para pequenas culturas, mas culturas de alto valor agregado, como o morango, o tomate, o pimentão, ou seja, também culturas em que se tinham pouquíssimos produtos químicos registrados, né? São conhecidas como as minor crops. Tá? Hoje nós já avançamos bastante com relação à produção desses organismos. Nosso portfólio ele tem aumentado com relação aos inimigos naturais. Hoje nós já produzimos massalmente também as microvespas para controle de pragas em grandes culturas, como cana, soja, milho e algodão. A ideia, então, é o quê? Integrar o controle biológico ao uso dos agentes polinizadores na agricultura.
Marcelo, só queria te pedir para dar um exemplo do, enfim, como é que um ácaro ou a vespa a que você se referiu funciona? Como é que eles atuam?
Tá, no caso do ácaro, então, quando a gente fala em controle biológico aplicado, nós podemos usar três tipos de organismos, né? Predadores, parasitoides, que são as microvespas, ou os entomopatógenos, que são bactérias, fungos e vírus. No caso dos ácaros, os ácaros são predadores. Os predadores se alimentam da praga. Então, nós comercializamos o produto biológico contendo esses organismos, eles são liberados na cultura manualmente pelo produtor, não há necessidade da utilização de nenhum tipo de equipamento de proteção individual, como acontece com os agrotóxicos, né? Então, ele abre esses frasquinhos e libera os ácaros predadores nas reboleiras lá no campo onde está ocorrendo a praga. Tá? No caso das vespinhas, elas são produzidas em cartelas e as vespinhas elas pertencem então ao grupo dos parasitoides. Em vez de elas comerem a praga, elas utilizam a praga, né, no campo, o ovo da praga no campo, para completar o seu ciclo. Então daí realizando o controle biológico. Nesse caso a gente libera os parasitoides, as vespinhas, utilizando cartelas que são distribuídas uniformemente na cultura.
Perfeito. Nós conversamos com Marcelo Poletti, ele é sócio da Promip, que é uma empresa sediada em Engenheiro Coelho, uma cidade próxima a Campinas. Para saber mais sobre essa e outras biofábricas que estão produzindo insetos e aracnídeos para combate a pragas e para insetos para polinização, leia a reportagem de Evanildo da Silveira na revista Pesquisa FAPESP. Marcelo Poletti, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Seguimos com Cipa e a música Alados.
Uma lagarta se esfora sobre uma folha verdinha, depois que come todinha, deixa o talo e vai embora, quando sente que é a hora de fazer meditação, se vira em adivinhão, dependurada demora, se transforma e vai embora, encantada e feminina, borboleta bailarina, ninfa da brisa e da flora. Criaturinhas que vagam, luz eles acendem luz, apagam aqui, ali, acolá, transformando um jatobá numa árvore natalina, brilhantes de pérola fina no pescoço de iaiá, riscando pra lá, pra cá, sem som, sem rosto e perfume, pirilampo, vagalume, mosca de fogo, uauá.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
O consagrado cineasta chinês Jia Zhangkan tem despertado interesse no Brasil. Recentemente foram lançados um filme dirigido por Walter Salles e um livro sobre a obra do artista.
O Mundo de Jia Zhangkan, lançado pela editora Cossack Naïf, reúne textos de Walter Salles, do crítico francês Jean-Michel Frodon e do próprio cineasta chinês. Cecília Mello, professora da USP e autora da pesquisa Intermedialidade Estética e Política no Cinema Chinês de Jia Zhangkan, realizada na Unifesp, campus de Guarulhos, também participa da publicação. A pesquisadora destaca o olhar do cineasta sobre as transformações políticas de seu país.
Esse olhar para as transformações da China no cinema do Jia Zhangkan, ela parece de diferentes maneiras. Num primeiro momento, na chamada trilogia da Terra Natal, que são os três primeiros filmes que ele realizou na província na qual ele nasceu e cresceu, a província de Shanxi, ele tem um olhar realista para o espaço urbano em transformação. Então, o primeiro filme dele, que se chama Xiaowu, é todo filmado na cidade de natal dele, Fenian, que é uma cidade que ele percebeu, depois que ele se formou na escola de cinema, que a cidade estava se modificando muito rapidamente. Então, havia uma urgência no registro cinematográfico desse espaço efêmero. E esse olhar para a realidade urbana contemporânea chinesa, ele mantém, de certo modo, durante toda a obra dele, mas principalmente nos primeiros filmes. Isso vai se modificando aos poucos, mas ele sempre com essa preocupação, com essa talvez uma urgência mesmo em filmar aquilo que está desaparecendo muito rapidamente. E há um filme crucial na carreira dele, é um filme de 2006, se chama Em Busca da Vida, em inglês Still Life, que é um filme que ele realiza na região das Três Gargantas, em uma cidade que está sendo totalmente demolida e que vai ser submersa pela represa das Três Gargantas. Então lá há quase como um ápice dessa transformação espacial radical pela qual a China vem passando, e o poder do cinema em registrar e preservar, de certo modo, esse real instável.
Cecília Mello defende que, embora vigiado pelo governo chinês, Jia Zhangkan não se furta a ser o principal retratista contemporâneo do país.
O diretor começa a fazer filmes tanto quanto na clandestinidade, sem o apoio do governo ou mesmo autorização para filmar. Em um certo momento da carreira dele, lá pelo quarto longa-metragem, que é O Mundo, ele consegue autorização e permissão para filmar, e o filme consegue ser lançado na China, assim como os seus filmes subsequentes, não é? O Still Life, o 24 City e o I Wish I Knew, que foram filmes realizados com a aprovação, vamos dizer assim, oficial do governo, mas não que tenham tido qualquer sucesso com o grande público chinês. Foram filmes que foram lançados, foram vistos, mas mais vistos, digamos assim, por estudantes ou por uma parcela menor do público, né? Com o filme de 2013, Um Toque de Pecado, ele mais uma vez encontra problemas com a censura, o filme não pode ser lançado. Então ele vem na carreira dele o tempo todo, às vezes conseguindo permissão, às vezes não, sofrendo censura ou às vezes não sofrendo censura. Então ele tem um status ainda complicado dentro do próprio país. O filme mais recente dele foi lançado há 5 dias atrás lá na China, então isso foi uma grande conquista para ele. Então, o filme agora de 2015, Mountains May Depart. Então, a gente vê que ele tenta atingir um público maior, mas nem sempre isso é possível por conta da censura e dos assuntos o tanto quanto contenciosos que ele aborda na sua obra.
Para saber mais sobre Jia Zhangkan, o livro e o documentário lançado sobre sua obra, leia a reportagem de Márcio Ferrari na revista Pesquisa Fapesp. Ao fundo, você ouve parte da trilha sonora do filme Still Life, de Jia Zhangkan.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Entrevista.
Os protozoários tripanossomatídeos são famosos por causar doenças como a leishmaniose, o mal de Chagas e a doença do sono. Mas descobertas fascinantes têm sido feitas em espécies desses protozoários que são inofensivas para os seres humanos. Nós estamos na linha com a parasitologista Cristina Mota, do Departamento de Biologia Celular e Parasitologia, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai falar com a gente sobre tripanossomatídeos que hospedam e controlam uma bactéria em seu interior. E sem essa bactéria, eles são incapazes de sobreviver. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia. Obrigada pela oportunidade de divulgar meu trabalho na rádio. Muito obrigada.
Quem fala é Marcos. Vou aqui começar a entrevista, então. Que é a bactéria que habita esses protozoários? Como se dá essa relação de endossimbiose em que um não consegue viver sem o outro?
O que acontece é que, como você bem disse, né, esses protozoários são muito conhecidos por causar doenças. Só que a grande maioria dos protozoários nessa família, na verdade, não são patogênicos. E alguns abrigam uma bactéria simbiótica que recentemente nós caracterizamos como uma gram negativa da família Alcalizanácea. E é uma relação de simbiose obrigatória, porque simbiose significa viver juntos. Entretanto, há vários tipos de simbiose. Por exemplo, você pode ter seres que vivem separados, né, como no caso do mutualismo, um ser se beneficia do outro, né, sem prejudicá-lo, no caso. Um ser vai se beneficiar do outro sem causar nenhum dano. Nesse caso, a simbiose é tão estreita que a gente chama de mutualismo. Significa que se a gente separar um ser do outro, eles não existem, né? E isso está muito relacionado às trocas nutricionais, né, que um ser, né, tem com o outro. Então, um ser completa o outro metabolicamente ao longo do processo evolutivo.
Cristina, quais são os benefícios que a bactéria traz ao protozoário e os benefícios que o protozoário traz para a bactéria?
Então, são múltiplos, né? Na verdade, são vários benefícios. Como eu disse, o nutricional é aquele primeiro benefício que a gente imagina que vai manter os seres juntos. Porque se a gente olhar evolutivamente, a tendência de associação sempre passa por esse aspecto, o aspecto da nutrição. Então, essa bactéria, ela possui uma série, né, de sequências no seu genoma que vão formar enzimas que são cruciais para fechar vias metabólicas fundamentais do seu hospedeiro, como, por exemplo, aquelas de produção de aminoácidos, de vitaminas, né? Grupamentos M, que estão relacionados, por exemplo, à produção, né, de grupamentos prostéticos para a cadeia respiratória. Então, a bactéria, realmente, ela fecha esses ciclos. Por outro lado, ela tem uma parede reduzida e ela fica abrigada dentro desse protozoário. Então, é como se esse protozoário também protegesse essa bactéria de instabilidades osmóticas e, ao mesmo tempo, cria um ambiente que é muito favorável, né, digamos que, para sua replicação de um modo coordenado e otimizado, né, com esse protozoário hospedeiro.
Cristina, a sua equipe verificou que cada protozoário contém apenas uma bactéria. Quais os mecanismos dos protozoários para controlar a proliferação das bactérias?
Então, essa tua pergunta é super interessante. Nós publicamos esse ano um trabalho, né, na Frontiers in Microbiology, que tem como primeira autora a Carol Cata Preta, a Carolina Cata Preta, que foi uma estudante minha de doutorado, que está agora em Glasgow, né, fazendo seu pós-doutoramento. Então, o que acontece? Nós conseguimos mostrar essa divisão coordenada e nós sabemos que ela está atrelada ao ciclo celular do protozoário. Então, o protozoário tem um ciclo, né, com diferentes fases, que a gente chama de V1, S e G2. Né? Essa S está relacionada justamente à duplicação do material genético e nós sabemos que a divisão nessas diferentes espécies que tem a bactéria simbiótica está coordenada com a fase do ciclo. Agora, quais são os mecanismos exatos do ponto de vista molecular? Nós ainda não sabemos. Né? Justamente por isso, ela está agora, nesse momento, lá em Glasgow, tentando desenvolver ferramentas moleculares para esse modelo, como, por exemplo, a RNA de interferência. Né? De modo que a gente consiga silenciar algumas enzimas ou alguns pontos que a gente acha que é chave na coordenação da divisão. Por que isso? Porque cada protozoário tem sempre apenas uma única bactéria. E é isso que torna o modelo tão interessante para a gente tentar entender melhor a origem de organelas na célula eucariota.
Quer dizer, ele não deixa outras bactérias se desenvolverem dentro dele. Só quando ele vai se dividir, aí... O outro protozoário já surge com uma bactéria, é isso?
É, na verdade o que acontece, essa é uma relação muito especial. Esse protozoário, ele vive exclusivamente com esse tipo de bactéria. Então, cada protozoário tem uma única bactéria por célula. Quando esse protozoário vai se dividir, a primeira estrutura que se replica é a bactéria. E depois ele divide outras estruturas importantes, como a mitocôndria, o flagelo, que é uma estrutura locomotora. Mas a sincronia é tão perfeita que cada célula filha vai ter sempre uma única bactéria.
E como é que essa relação se compara com como vivem esses protozoários que são patogênicos e que a gente conhece? Quer dizer, eles conseguem sobreviver sem esse tipo de relação simbiótica, porque tem outras fontes de alimentação. Como é que a gente compara esse protozoário com os patogênicos?
Então, o que que acontece? Nessa família, nenhum protozoário patogênico contém a bactéria simbiótica. Isso é interessante, porque esses protozoários não patogênicos, eles vivem especialmente em insetos. E os insetos, eles têm uma condição mais adversa na natureza. Eles vão enfrentar várias condições ambientais que não são favoráveis em muitos momentos do seu ciclo. Então, essa bactéria, ela poderia estar dando suporte nutricional. No caso desses protozoários patogênicos, eles têm um hospedeiro invertebrado, como o caso desses que eu estudo, mas tem também um hospedeiro vertebrado. E nesse hospedeiro vertebrado, eles podem estar tanto no sangue, né, que é riquíssimo numa série de nutrientes, como a própria glicose, que é um tipo de açúcar, e podem estar localizados também dentro de uma célula hospedeira, né, desse hospedeiro vertebrado, que também é um ambiente riquíssimo. Então, pode ser que não tenha havido uma pressão seletiva sobre esses seres no sentido de eles manterem essa bactéria. Mas no caso desses outros que eu estudo, que ficam apenas no inseto, pode ser que seja uma condição muito favorável para que eles existam em condições adversas.
Perfeito. Nós conversamos com a parasitologista Cristina Mota, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Cristina estuda a associação simbiótica entre protozoários tripanossomatídeos e bactérias. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP. Professora Cristina, muito obrigado pela sua entrevista, mas queria pedir que indicasse uma música para encerrar nossa conversa.
Então, eu vou indicar uma música que eu considero assim, uma música alegre, né? Porque, na verdade, um estudo desse modelo é um estudo que me traz muita felicidade. Né? É uma música chamada Mais Ninguém, da Banda do Mar. E, na verdade, como a gente percebe, essa relação que pode ter originado as organelas na célula eucariota, né? Um ser vive com o outro é como se eles se bastassem, né? Não precisa de mais nada, de mais ninguém.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém. Aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se conversar.
Pesquisa Brasil.
E assim encerramos mais uma edição de Pesquisa Brasil, parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi.
O programa foi apresentado por mim, Fabrício Marques, e por Marcos Pivetta. Nós somos editores da revista Pesquisa FAPESP. Voltamos na próxima sexta-feira, a 13h. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.